You're with SBS Radio.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 19 de maio. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Scott Morrison se pronunciou sobre o baixo número de vacinados na Austrália, depois que uma pesquisa revelou que um quarto dos australianos não querem receber a vacina. O primeiro-ministro disse que, apesar das estatísticas, a maioria dos australianos ainda está disposta a receber a vacina e encorajou todos a fazê-lo. 70% dos australianos querem ser vacinados, disse Scott Morrison. De acordo com dados mais recentes, a Austrália já vacinou pouco mais de 3 milhões e 180 mil pessoas. O país tem 24 milhões de pessoas. Vitória é o estado com maior número de vacinados, 324 mil. New South Wales em segundo, com 291 mil vacinados. E o Território do Norte em último, com apenas 23 mil e 800 vacinados. Scott Morrison disse também que os australianos na Índia continuarão a ser repatriados enquanto for seguro fazê-lo. Ele que tinha suspendido uma polêmica proibição de voos com a Índia, os voos agora que foram retomados nesta semana. O primeiro de 5 voos pousou na Austrália essa semana. Estamos executando 5 voos no momento este mês e quero agradecer particularmente a Vitória, Queensland e New South Wales, disse o primeiro-ministro. Ele também disse que New South Wales é o estado que tem mais recebido repatriados e voos internacionais e que está, abre aspas, carregando o país nas costas ao receber o maior número de repatriados. Disse ele, New South Wales tem feito trabalho pesado com os australianos que voltam para casa há meses e meses. Estou ansioso para a Vitória aumentar o número de voos internacionais no futuro. Em uma decisão histórica para aqueles que trabalham no setor de entregas na Austrália, a Deliveroo perdeu o processo de demissão sem justa causa movido pelo entregador brasileiro Diego Franco. O Tribunal Superior do Trabalho na Austrália, Fair Work Australia, determinou que Diego era um empregado da empresa e foi demitido sem justa causa. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte da Austrália, a decisão poderá abrir precedentes e tem enormes implicações para os entregadores. A Deliveroo disse que vai apelar da decisão. Israel continua a bombardear Gaza com pesados ataques aéreos e militantes palestinos continuam disparando foguetes em direção a Israel. Não há sinais de cessar fogo, apesar dos apelos internacionais para ambos encerrarem a guerra que já dura 9 dias. Os líderes israelenses dizem que continuarão a ofensiva contra o Hamas. Autoridades médicas de Gaza dizem que 217 palestinos foram mortos, incluindo 63 crianças e mais de 1.400 feridos desde o início dos combates no dia 10 de maio. As autoridades israelenses dizem que 12 pessoas foram mortas em Israel, incluindo 2 crianças. O embaixador palestino nas Nações Unidas, Riad Mansour, destacou que os Estados Unidos bloquearam a ação israelita no Conselho de Segurança da ONU.
If the Biden administration can exert all of their pressure to bring an end to the aggression against our people, nobody is going to stop in their way. Nobody is succeeding in bringing Israel into compliance to this global call for ending this aggression. Nevertheless, we will not give up. We will keep knocking on the door.
Falando a repórteres, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente americano, Joe Biden, continua engajado na resolução do conflito.
The president's objective is clear, which is that he wants to see an end to the violence on the ground, an end to the suffering of the Israeli and the Palestinian people. As I've noted in the past, our focus and our strategy here is to work through quiet, intensive diplomacy, and he's been doing this long enough to know that the best way to end an international conflict is typically not to debate it in public.
O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma legislação com o objetivo de reduzir o aumento dos crimes de ódio contra asiáticos americanos. A Lei de Crimes de Ódio, COVID-19, foi elaborada para tentar diminuir o número de ataques contra imigrantes desde o início da pandemia. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que há uma epidemia de intolerância nos Estados Unidos que exige ação efetiva.
The best bigotry is more shameful, giving the AAPI's community heroism 2 million fighting on the front lines of the pandemic. 2 million AAPI heroes fighting on the front line of it. The COVID-19 Hate Crimes Act will strengthen our defenses to prevent, report, and combat anti-AAPI violence, and it will build on steps, as I mentioned, already taken by President Biden.
A Índia registrou uma pequena diminuição no número de infecções diárias por COVID-19, embora as mortes pela doença continuem a aumentar e os hospitais continuem lotados de pacientes. As infecções caíram para 280 mil casos nas últimas 24 horas, pela primeira vez em semanas. O total de infectados pelo vírus na Índia, desde o início da pandemia, já passou o número de 25 milhões. Enquanto isso, a Índia está produzindo vacinas da COVID-19 apenas para uso doméstico, o que significa que é improvável que as principais exportações de vacinas para COVAX e outros países como o Brasil sejam retomadas até pelo menos outubro. A artista australiana Montaigne não avançou para a final do Festival Eurovisão da Canção. A canção Technicolor, de Montaigne, não foi classificada. Ela disse que, mesmo assim, se orgulhou de participar do evento.
I'm very happy with it. I'm very proud of it. You know, with the amount of time we got given, I'm still really stoked. I'm just like really proud to be part of Eurovision.
Com a vacinação caminhando a passos lentos no Brasil, uma cidade do interior do estado de São Paulo dedicou todas as suas doses no último domingo a uma imunização em massa para todos os moradores com idade de 18 a 60 anos, como parte de um projeto de pesquisa médica sobre a pandemia. Foram instalados 45 postos de vacinação na cidade de Botucatu. Peter Wilson, embaixador britânico no Brasil, participou do evento. Ele falou à Associated Press.
So it's absolutely vital for all of us across the world that we have as much data as possible, and the research that is being done in Botucatu over the next months is going to be really vital for that scientific sharing and the increase of knowledge in the world about how the AstraZeneca vaccine operates.
Aos 36 anos, a representante comercial Ana Lobardella e seu marido estavam emocionados por serem imunizados.
Eu falando como botucatuense, mas ainda sabendo, né, que pela minha faixa etária ia demorar muito para eu tomar, principalmente tendo na família pessoas idosas, eu não tenho palavra para descrever, sabe?
O projeto espera vacinar 80 mil dos 149 mil moradores de Botucatu para testar a eficácia da vacina contra o coronavírus, a vacina da Oxford AstraZeneca, bem como estudar o comportamento das pessoas em relação à pandemia. O estudo deve durar cerca de 8 meses, incluindo a aplicação da segunda dose da AstraZeneca e monitoramento da população vacinada. Pesquisa semelhante está sendo feita pelo Instituto Butantan, que vacinou mais de 40 mil pessoas em Serrana, também no interior de São Paulo, usando a vacina Coronavac. O economista Alexandre Pires de Campos, de 47 anos, disse que a pesquisa científica de vacinação em massa na cidade é um dia histórico.
Mas também acho que é um dia histórico para o mundo, né? Onde a gente vai poder fazer parte de um estudo, inclusive, onde vai poder comprovar a eficácia da vacina, né? E quem sabe até reabrir fronteiras hoje que estão fechadas para o país.
Botucatu registrou 211 óbitos por Covid-19, entre 12.602 casos de infecção por coronavírus. O Brasil, como um todo, registrou mais de 434 mil mortes por Covid-19.
British people, welcome to Tivoli, welcome to the Algarve.
Cheers, thank you to the Portuguese government.
Up the vaccine.
And up the Pura Beach, thank you.
Começou aí a invasão britânica do Algarve. No segundo dia, depois da liberação dos voos entre o Reino Unido e Portugal, turistas britânicos lotaram as praias e os hotéis da região. Esses turistas de 23 e 24 anos comemoraram a recém-achada liberdade.
Amazing. Feel great to be here. Really happy that Portugal let us in. And obviously the vaccines worked at home a lot better, so it's our first holiday in about a year, so yeah, very happy to be here.
For me, it's a long time coming. Last time I went away was last June. So to be able to got the news on Friday that they're opening the gates and allowing us in, and I was running around getting all the tests and to do whatever it took to be sitting on the beach right now.
Para entrar em Portugal, os turistas britânicos devem apresentar o resultado de teste de coronavírus negativo, obtido 72 horas antes de embarcarem, e não há necessidade de quarentena para a Covid-19 quando voltarem para o Reino Unido. As empresas de turismo em Portugal esperam que o retorno dos britânicos, que injetaram cerca de 3 bilhões e 200 milhões de euros na economia portuguesa em 2019, deu um impulso necessário ao setor, que em tempos normais representa nada menos que 15% do PIB português. Dados do site de voos Skyscanner mostram um aumento de 616% nas reservas semanais para Portugal, um dos 12 países da lista verde, para onde os britânicos podem viajar neste verão. Esse casal, à beira da piscina, em um resort no Algarve, celebrou o merecido descanso.
Just freedom after a year and a half. Just nice to get a bit of freedom. Bit of sun on your back. Really good.
It's absolutely amazing to be in the sun finally from Manchester, which is raining all the time at the moment. So, but to be in Portugal in the hot weather, feeling very safe, it's good.
It's absolutely fantastic. Best feeling in the world. Sunshine, music, friends, drink. Back to normality. Great, great feeling. Good to be back.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.